שלום לכולם, שוב אנחנו יחד, קוראים יחד.
Olá a todos, estávamos novamente juntos a ler o estudo das 10 Levot. Onde é que estamos? Estamos no volume 1, parte 4. Estamos no capítulo 1, item 9. E vamos preparar-nos e vamos escutar a Rav, que primeiro nos vai dizer como o Criador traz o desejo de receber para mais próximo dele. Dr. Lightman, estamos a estudar com vocês que o Criador criou o desejo de receber por forma a organizar o desejo de receber e trazê-lo a identificar-se com ele para que seja um desejo de receber em forma de doação. O Criador organizou toda a relação entre o seu desejo de doar e o desejo de receber dos seus criados através da escada de níveis, através dos mundos, para que gradualmente seja possível cuidar do desejo de receber, através dos parsufim, dos sefirot, e então alcançar um estado em que a luz superior, que é totalmente em forma de doação, venha ter gradualmente uma conexão com o desejo de receber. E desta forma avança na direção no outro. E portanto, o que ele diz que toda a conexão entre a luz superior e o desejo de receber é feita através dos níveis, onde a luz superior, de forma gradual, é crescida e alcança um estado em que pode ter uma conexão com o desejo de receber. E, portanto, vemos como o Criador criou para que seja capaz de nos trazer mais próximo dele. Então, novamente, estamos a ler juntos o estudo das 10 Sefirot, volume 1, parte 4. Estamos no item 9. Quem abrir o livro, item 9, nas palavras do Ari, e o título é: um regime que permaneceu após a partida da luz tornou-se um vaso. Item 9. Sabemos que quando a luz superior expande e desaparece uma vez mais, deixa um registro abaixo. Essa luz é o registro que permanece abaixo. O regime que permanece abaixo. Quando a luz superior parte e se torna oculta na sua origem, a luz deste regime permanece abaixo, sem a luz superior. E então é formado um vaso através do distanciamento da luz que permaneceu. A expansão da luz e a sua subsequente partida causa luz interior, que clarifica a razão pela qual o vaso é feito pela partida da luz. Item 200. O vaso é feito particularmente através do regime que permanece após a partida da luz, como explicado aqui nas palavras do Arim. Portanto, ambos são iguais a fazer o vaso. E, portanto, são necessários dois zivugim aqui, chamados o primeiro olhar e o segundo olhar. O primeiro istaklut e o segundo istaklut. O primeiro istaklut é a expansão da luz, enquanto que o segundo istaklut é pela partida da luz. E através destas duas fases de Zivugim, que os vasos de recepção do nível são completos. Tal como está escrito, o Senhor alegrou-se sobre você que fez bem. E, portanto, o Senhor alegrou-se, etc. Alegrar-se significa zivug. Existe um zivug superior para destruir, ou seja, a partida da luz, existe um zivug superior para fazer bem, ou seja, a expansão da luz. E por essa razão, ambos são chamados de alegrar-se. E agora vamos ver um vídeo sobre estes dois estaklus. Vamos ouvir a Rav, que nos vai explicar acerca dos registros. Rav, o primeiro estaklus tem forma de possessão e o segundo estaklus é para dizer como esvaziar. Não, para ser purificado é dela, como posso dizer isto? Para esvaziar, para ser esvaziado. O oposto do receber, rejeitar e também corrigir. Bem, o que é que devo escrever aqui? Partir, muito bem. Portanto, o primeiro olhar é para receber e o segundo é a partir. Ou seja, primeiro olhar, o segundo olhar são opostos. No entanto, ambos do primeiro e do segundo permanecem na Shimon. Os Rashimon do Istaklut Aleph, do primeiro olhar, são os Tamim, os sabores que expandem no corpo, e como resultado dos sabores temos o Stakin, e os registros do segundo Istaklut são os registros da partida da luz, dos registros, e isso são os Nekudot e Otiot. Tamim, Nekudot, e o que permanece depois deles são Tagin e Otiot. Não temos som?
Ikra Keter. Nichozer Shuv. Anachu nimtzaim ba'ot yud.
Vamos passar para o item número 10.
Nistalek bevat echad.
E começamos pelo dito. Uma vez que a luz partiu de uma vez só, apenas um vaso foi feito. E é chamado Keter. Item 10. Quando a primeira luz partiu uma vez mais, partiu de uma vez num único momento. E, portanto, toda a luz remanescente tornou-se um vaso. E é chamado um vaso, chamado Keter, pois a luz superior ainda não foi distinguida em 10 sefirot, pois estar em 10 sefirot ainda não se tinha tornado aparente. A razão pela qual é chamada Keter, e não outra qualquer sefirá, é que Keter está sempre próximo do emanador. E agora vamos ver o videoclipe de Rav, onde vamos aprender, temos 11 vasos e 10 vasos, Porque um, porque dez? Vamos ver. Rav, porque onze vumas se temos dez vasos? Porque existe um Malchut, um desejo, e para começar inclui dentro dele cinco desejos. Tal como vimos para comer esta refeição, então queremos a refeição toda. Cinco porções dentro desta situação, desta refeição especial. Apesar de haverem cinco luzes e cinco tipos, não pode haver mais cinco, menos de cinco, e portanto relacionarmos com isto como um todo. Não podemos dividir esta refeição. Não estamos construídos desta forma com os nossos cinco vasos interiores, nove, e não dez, e não onze. É por isso que é chamado Uzivugdaka. A não ser o que acontece depois, Malhut eleva-se a todos os Sefirot, está inscrito lá, em cada Sefirá, e cria um Siyum, um fim em todos esses Sefirot, e então temos 10 Siyum em cada um desses Sefirot, e então temos 10 vasos. E é por isso que aqui é chamado um vaso, Akudim. Akud, ou unido num vaso. E então, no mundo da Nikudim, onde Malhut, como um ponto, como um Nekudá, se eleva a cada Sefirá e se inclui em cada Sefirá ali, 10 vasos, 10 reinos, 10 Zivug diferentes. Essa é a diferença. A expansão do vaso é a diferença entre eles. A diferença no entendimento, no que se passa aqui, não estamos apenas a olhar para uma única coisa, portanto começamos a discernir 10 Malhut, começamos a perceber o que se passa dentro, como nós respondemos, como tem impacto em nós, onde está o Criador aqui, onde é que está o ser criado. É por isso que é chamada a multiplicidade de vasos, não de Ensof, nada de inovado, mas ao invés de Malhut, envolve-se em cada um dos discernimentos, e entra em cada um dos discernimentos com o seu desejo e começa a escrutinar o que se passa aqui. E isso é chamado a intensificação ou a multiplicação de vasos. Mas para já em Akutim temos uma luz num vaso ou um Zivuk. É isso? Portanto, temos a multiplicidade de vasos, mas eles expandem. Isso é que é importante. E vamos continuar. Item 300, na luz interior, que se refere quando a primeira luz partiu uma vez mais, partiu de uma vez, num único momento. Item 300. Apesar dos Zivugim de Aka'a serem feitos ali junto com a partida da luz, e por causa disso emergiram quatro níveis de 10 Sefirot, um abaixo do outro, ainda assim é visto como sendo uma única partida num único momento. E acontece assim porque a luz superior copula com a tela enquanto se torna purificada e oculta. E, portanto, estes Zivugim não são vistos como sendo uma expansão. Vamos ver os Paltzofim de Nekudot e ver um vídeo de Rav. Recebemos a luz de cima para baixo no Guf até o Tabor. Agora existe um embate e uma decisão de ser purificado. Então sai o Keta, é totalmente purificado. Há uma decisão no Rosh, que a tela de Dalet 4 de Aviut que temos aqui vai ser 3 de Aviut. Portanto, existe o Zivug de Aka nela. Portanto, cada nível anterior é purificado e até ao nível 3, que expande agora, e depois há também o embate que deseja purificar, e o segundo nível sai de purificação e depois o nível de um e depois o nível de raiz. E desta forma todos os níveis são purificados. Portanto, dizemos sempre que todos estes níveis partem de uma forma suave do corpo, tal como desenhei aqui. Mas não é correto. Porque em cada decisão há a partida de todos os níveis, de todas as qualidades. E depois o próximo Parzuf, este é o Kalkata. Esta é a partida que temos, o Ab interior, o Saga interior, o Ma interior e o Bon interior. E isto é como são purificados. E isto é como de cada vez é um Parzuf em si mesmo. Mas todos estes Parzufim, todos juntos, são chamados para nós os Parzufim da Nekudot. Mas nós ainda assim consideramos como uma coisa. E porquê? Porque nós somos os seres criados, definimos tudo de Malchut. Se apenas um Malchut funcionar, o que quer que aconteça, não importa. Na nossa direção, apenas no nosso discernimento, é chamado um vaso. Portanto, muitos Parzufim e Nekudot, mas uma partida, uma decisão de ser criada. Continuamos para o item número 11 e vamos ler o título. Os 10 Sefirot neste vaso são discernidos de acordo com a sua distância da fase 4, ou seja, de acordo com as 4 fases na luz superior. Item 11. No entanto, apesar de termos explicado acima que existem vasos de Malchut e Yesod, etc., neste vaso ainda não são chamados 10 vasos, pois ainda não são reconhecidos como 10 Sefirot. E também porque a luz partiu junto. Acontece que é como que um longo vaso, cujas partes não são iguais, de acordo com a distância destas partes, de fim a fim. E vamos ler na luz interior o item 400. Item 400 que clarifica, de acordo com a distância destas partes, de fim a fim. Item 400 da luz interior. Vai compreender do que está escrito na parte 1. Existem 4 fases na luz superior em si mesmo. Rub, Tum. E mesmo antes de expandir por Zivuk de Aká. E por causa disso, o único vaso também foi impresso pelas mesmas 4 fases Rubtum na luz. E portanto, estes 10 Sefirot são também discernidos nesse único vaso, de acordo com a distância destas 4 fases, de fim a fim. No entanto, uma vez que existe um único vaso ali, que é Malchut, a luz é, portanto, vista como uma única luz também, sem o discernimento de 10 Sefirot. E acontece assim porque não temos percepção da luz, senão através da avaliação do seu revestimento nos vasos. E uma vez que o vaso é um, também temos uma única luz. concluímos o capítulo 1, vamos passar para o capítulo 2, que continua na próxima parte. Título da parte 2. Explica os registros que permanecem após a partida das luzes e a luz refletida que descende durante a partida. E enquanto estamos a abrir este capítulo, vamos ver um videoclipe de Rav que nos vai mostrar e explicar como os registros definem tudo para nós. Se ainda tivermos livre escolha. Depois da partida das luzes, apenas temos os registros. E de acordo com estes registros, provavelmente temos a próxima expansão. Ou seja, não existe nada mais importante que os registros, porque estamos sempre em algum estado, como resultado do estado anterior. E nós, do estado anterior, temos aquilo que são chamados os registros, os Rashimot, e eles definem aquilo que está a acontecer connosco. A pergunta é como é que podemos influenciar o nosso destino? Estes registros definem para nós todo o caminho, operam-nos de dentro, de uma tal forma que, quer sintamos ou não, fazê-lo de forma necessária, ou que temos aqui algum, talvez, escolha nossa, uma mudança, e assim baseada em quê? Se não nos registros anteriores escolhemos, caso contrário, o que é que se está a passar aqui? Então estamos a começar com o item 1, as palavras do Ari, acima o título. Quando as luzes ascendem e partem, atraem luz refletida desde o alto através de Zivuk de Akar. Devemos agora deixá-lo saber de uma abordagem diferente que inclui todos os mundos relativamente ao assunto das luzes voltarem ao emanador. E para além do que já explicamos noutro lugar, apesar de elas ascenderem e partirem, elas atraem de cima para baixo, do emanador, o discernimento da luz chamado luz refletida. E agora vamos ver um clipe de Rav e ele vai explicar-nos exatamente o que esta luz refletida é e como construir, como os Rashimot são construídos. Sabemos que temos luz direta, ou riachada, aqui. Luz interior dentro do Partsuf. E a parte que permanece, permanece como luz circundante, ou Ramakiv. A luz circundante é a parte da luz que permanece fora, que deveria ter preenchido o Sof do Partsuf, mas não pode fazê-lo porque não existe uma tela. E não há intenção em doação, em forma de receber, quer receber e permanece fora. A luz circundante pressiona a tela e cria um embate e volta a luz ao embate, ao lugar que estava antes. E quando volta ao estado em que estava anterior, quando recebe a luz, recebe-o em cinco partes internas. São chamados Keter, Rochma, Binaz, Rampin e Malchut, de Guf. E agora, de acordo com isto, é purificado de forma gradual. Isto é como é purificado. E quando é purificado, temos ações muito interessantes que acontecem aqui. É o que nos acontece na vida, mesmo nossa vida normal, a vida corpórea. Todo tipo de mudanças que saem do primeiro estado, onde é que nós estávamos, onde é que estamos agora. Começamos a comparar entre as coisas. Ser, não ser, sair, não sair. É melhor, é pior. E depois começamos a ver mudanças entre os estados. e o escrutínio entre os estados. E deste escrutínio entre os estados, os registros nascem. E esta é toda a sabedoria que alcançamos. Só vemos vermelho e preto, não vemos nada. Mas no embate entre as duas coisas, da comparação entre eles, a terceira parte que acontece ali deste embate, destas centelhas que acontecem ali, os resultados dessa comparação é a sabedoria. Esse é o bem, a aquisição que fazemos. E por causa do estado anterior, temos o estado anterior que acontece na pessoa, a pessoa está consciente dele, e entre os dois, que o Criador o fez passar, ele aprende a sua sabedoria e constrói-se. E também ontem, também hoje, é tudo dado desde o alto. O que nós aprendemos entre ontem e hoje, isso é chamado Adão, a pessoa. E, portanto, de todos estes embates e comparações e todos os registros, alcançamos a sabedoria. E vamos continuar com o item 1, na luz interior. Item 1 da luz interior que clarifica atraíram de cima para baixo do emanador o discernimento de luz chamado luz repetida. Item 1 abaixo. Durante a partida da luz de Keter, por causa da ascensão de Malhut para Zerampin, para a fase 3, o zivug da luz superior na tela da fase 3, então, os 10 sefirot de luz direta e luz refletida no nível de Chochma foram estendidos. E desta forma, foram feitos zivugim em todos os níveis ao longo da ascensão da tela para a sua purificação. O Ari escreve, apesar de ascenderem e partirem, eles atraem desde o alto, de cima para baixo, do emanador, o discernimento de luz chamado luz refletida. Pois em cada zivug da Akaha é atraída a luz refletida da luz superior, pois a parte da luz que é rejeitada no Malchut é chamada luz refletida. Estamos a aproximar do fim. Vamos ver mais um vídeo da Rav que explica para nós que a luz refletida é, na verdade, tem origem no Criador. Não é uma luz que estamos a rejeitar ou a empurrar. É uma luz que vem de cima para baixo. Todas as luzes vêm de cima para baixo do Criador. Ele é a origem da luz. Mesmo quando dizemos o ser criado está a operar e a luz que emerge dos vasos pela ação do ser criado é chamada luz refletida, a luz que parte. Não é correto. Assim como é na sensação da criatura, que é como se estivesse a partir. Mas como se estivesse a partir, significa que vem do Criador e é enfraquecida dessa forma. Estamos a falar das ações do ser criado, por isso dizemos que rejeita as luzes. Ele não pode refletir ou rejeitar estas luzes. Estamos apenas a fazer ações e através das nossas ações, ao limitar a aparência da luz em nós, a luz ao todo está em absoluto descanso, nós tornamos-nos cada vez com maior aviúte e sentimos como se a luz está a partir e a sair. E torna-se mais purificada, é como se as luzes estivessem a vir até nós, de acordo com a equivalência da forma ou disparidade de forma, que é como sentimos que as luzes se aproximam ou partem. Na realidade, a luz não se mexe e está tudo nas qualidades do vaso. Vamos concluir a nossa leitura em comum do estudo das 10 Sefirot. Passamos por muitos estados juntos e vamos continuar juntos. Temos outra leitura dentro de uma hora.